Senhoras e senhores, acredito que devemos organizar o exercício da oposição em torno de três valores. São eles: coragem, responsabilidade e ética. Coragem para resistir à tentação da demagogia e do oportunismo. Responsabilidade, porque não podemos cobrar do governo responsabilidade se nós não a tivermos para oferecer ao Brasil. E ética, não só a ética que move as denúncias, não só a ética que cobra a transparência e a verdade, mas uma ética mais ampla, íntima, capaz de orientar nossas posições, nossas ações e compromissos todos os dias. Acredito, senhoras e senhores senadores, que estamos vencendo um ciclo. Hoje, o Brasil não acredita mais no discurso que tenta apontar uma falsa contradição entre responsabilidade administrativa de um lado e conquistas sociais de outro. Em 2002, quando criamos a expressão choque de gestão e fomos muito criticados por nossos adversários, tínhamos como objetivo afirmar que não pode haver avanço social permanente sem responsabilidade administrativa. E os emblemáticos avanços de Minas comprovam a tese. Hoje, para o bem do Brasil, podemos visitar país afora uma densa agenda de gestão pública, muitas delas introduzidas por vários companheiros que hoje estão aqui nessa casa, como o ilustre governador Eduardo Braga, governador Blário, dentre tantas outras. Portanto, há hoje uma agenda empreendida por uma nova geração de líderes e gestores brasileiros, de diferentes partidos, que nos apontam caminhos para a transformação que nos exige a população. Mas há muito a ser feito. Passo a concluir, senhor presidente. Nos apresentamos hoje, sem batalhas próprias, prontos para iniciar um denso debate sobre os grandes desafios que nos esperam. É nosso dever contribuir para que a travessia iniciada e empreendida por muitas mãos avance na direção do pleno desenvolvimento. Essa é a grande tarefa inconclusa. E se há um erro que juntos não podemos cometer, é nos perdermos na grande eloquência do discurso oficial, como se tivéssemos alcançado o nosso ponto de chegada. Não alcançamos, estamos longe dele, apenas no início da jornada. Há grandes desafios a serem enfrentados e vencidos que não pertencem apenas ao governo ou às oposições, mas ao país inteiro. E aqui, afinal, não posso deixar de lembrar Minas, a história de Minas e as lições que nos legaram os homens e as mulheres de Minas. Elas nos dizem que cada geração tem o seu compromisso com a história. Elas nos dizem que a pátria é honrosa tarefa diária, coletiva e compartilhada. Não a realizaremos sob o signo do confronto irracional, nem tampouco da complacência. A oposição que defendo não é a de uma coligação, senhor presidente, de partidos contra o Estado ou o país, mas a da lucidez da razão republicana contra os erros e omissões do poder público. Convoca-nos neste momento a responsabilidade para fazer o que precisa ser feito. Ou faremos ou continuaremos colecionando sonhos irrealizados. Não temos, senhoras e senhores, senhor presidente, esse direito. Precisamos estar todos à altura dos sonhos de cada um dos brasileiros. E nós da oposição, estejam certos, estaremos. Muito obrigado.
Peço ao plenário que não se manifeste. O regimento não permite que as galerias se manifestem. Concedo a palavra à senadora Marinor Brito como líder de partido inscrito. O orador, na forma do artigo 14, ele não permitiu ser aparteado pela senadora Gleisi.
Peço licença
para dizer final. A recusa da permissão para apartear será sempre compreendida em caráter geral, ainda que proferida em relação ao só senador. Mas posso inscrever o senador
governador Aécio Neves, o senador Aécio Neves, permitiu a parte.
Sim.
Permitiu.
Exatamente.
E deixou
só
a parte
para
que
final.
Mas o tempo dele foi esgotado.
Nós estamos todos aqui para prestigiar o senador Aécio Neves.
Se o plenário permite que estendamos o tempo do orador por tempo indeterminado, claro, abrindo um precedente para dar a partes, a mesa,
pela ordem,
consultado o orador, aceitará.
Pela ordem, senhor presidente.
Então, sem dúvida. Disposição do plenário e da
pela ordem, de vossa
excelência. Pela ordem, senhor presidente.
Quero falar pela liderança pela da ordem. Minoria.
Vossa excelência está inscrito.
Muito obrigado.
Senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Senhor presidente.
Pela ordem, senadora Gleisi.
Muito obrigada. De fato, o senador Aécio não negou a parte, disse que daríamos a parte ao final do seu discurso. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a mesma condescendência de tempo com que teve com o senador Aécio Neves, que extrapolou seus tempos de 10 minutos, e acho que estava correto em fazê-lo pelo pronunciamento que fez essa casa, para que nós pudéssemos fazer um bom debate. Aliás, é da gênese dessa casa fazer o debate, nós estamos aqui no Parlamento, e acho que é um momento importante para contrapormos ideias, e como disse o senador Aécio, nós não estamos aqui em combates pessoais, mas antes defendendo causas.
Concordamos, senhor.
Eu consulto o plenário uma vez mais.
Senhor presidente.
Se o plenário aceita essa exceção de prolongar o tempo do orador para ser aparteado por aqueles que o quiseram. A mesa interpretou como se ele tivesse recusado a parte.
Não.
Porque ele recusou na mesma hora e eu adverti o orador, como advertia a todos os presentes, que ele estava recusando o aparte que nenhum outro podia partear. Mas, se assim deseja a casa para debater, a mesa aceitará e dará também ao orador que for designado para respondê-lo o mesmo tempo que deu ao senador Aécio. Senadora.
Pela ordem, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Pedi a minha inscrição, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Apenas para solicitar a minha inscrição. Para falar pela liderança do PSDB.
Pela ordem, presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, presidente.
Aqui à sua esquerda, senhor presidente.
Vamos aos apartes.
Pela ordem, senador Zé Agripino.
Senhor presidente, eu acho que o discurso do senador Aécio Neves, um discurso elegante, conceitual, que simboliza uma manifestação da oposição, merece ser posto em debate. E as opiniões, mesmo que signifiquem confronto, deve acontecer. Eu acho que esse pode ser um bom momento, nesse ano de 2011, para o confronto de ideias entre governo e oposição, com a elegância que Sua Excelência, senador Aécio Neves, pautou no seu discurso. Mas eu quero fazer, em nome do meu partido, um apelo à Vossa Excelência para que se estabeleça o debate em torno de ideias em nome do Brasil.
Então, Vossa Excelência está de acordo que receba os apartes que lhe foram pedidos.
Pela ordem,
a palavra,
presidente.
Senador Gleisi, para apartear o senador.
Eu só queria uma questão de ordem.
Pela ordem.
Eu
quero apenas, senhor presidente, apenas dizer que, obviamente, seguirei sempre a orientação de Vossa Excelência, mas será um prazer enorme poder ouvir a manifestação dos meus ilustres pares, aos quais eu agradeço já o prestígio da presença nessa sessão.
Embora, senador, uma questão de ordem. Embora eu esteja regimentalmente com o meu tempo assegurado, eu acho que tem um clamor aqui do plenário, só que eu queria estar incluída nesta parte e ter o meu horário de liderança assegurado, porque, coincidentemente, eu vou tratar de temas que têm relevância com o debate trazido pelo
Vossa Excelência está inscrita. Apenas na hora que ele terminar o discurso, Vossa Excelência estará inscrita. Eu apenas quero comunicar ao plenário que a mesa seguirá a mesma norma em outras oportunidades que assim depender. Com a palavra, o senador.
Muito bem, dou com muito prazer uma parte, pelo que daqui percebi, a primeira solicitá-la, o senador Gleisi Hoffmann.
Senador Aécio Neves, agradeço também ao presidente José Sarney pela compreensão e acho um momento importante para debatermos. Quero aqui fazer um reconhecimento público, senador, até porque vi na imprensa durante essa semana a divulgação do pronunciamento de Vossa Excelência e os pontos que Vossa Excelência ia tratar. E devo reconhecer, é a primeira vez que eu vejo com tanta contundência o PSDB reconhecendo governos passados. Eu não tinha ainda ouvido de uma liderança do PSDB, né, da sua estatura, o reconhecimento, portanto, que o Plano Real foi produto do governo do nosso senador e então presidente Itamar Franco. E também as colaborações importantes que nós tivemos do presidente José Sarney, principalmente na democratização das informações, quando acabou com a mafadada Conta Movimento no Tesouro Nacional. Acho isso muito importante, esse reconhecimento. E outras vezes que fiz a parte nesse plenário, inclusive ao senador Aloísio, reconheci aqui os avanços que tivemos no governo do Fernando Henrique, do presidente Fernando Henrique. Como foi a continuidade do Plano Real, a estabilização, o saneamento e o fortalecimento dos bancos nacionais, dos bancos brasileiros, assim também como nós tivemos várias outras ações na Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, nem tudo são flores, senador Aécio. nessa sua história não está contemplada aí a questão das privatizações. Embora Vossa Excelência tenha falado delas, mas foi uma transferência de patrimônio público para o patrimônio privado, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social. E também não se colocou aí a forma escandalosa como nós tivemos a aprovação da reeleição no Congresso Nacional, mudando as regras do jogo no momento em que o jogo estava se dando. Eu acho importante fazer o resgate desse legado que Vossa Excelência fez, mas devo confessar que não vi essa contundência nos momentos de grandes debates nacionais. Na eleição de 2002, por exemplo, quando era o então candidato, está aqui o ex-governador José Serra, quem eu cumprimento, não me pareceu muito convicto de defender o legado do presidente Fernando Henrique. Muito pelo contrário, fazia questão de afastar-se daquele legado. Assim também em 2006, então candidato Geraldo Alckmin, para não entrar num debate sobre as privatizações, chegou a sair vestido com jaquetas com o logotipo das empresas estatais brasileiras. 2010, novamente, o nosso então candidato, ex-governador José Serra, colocava-se como um continuador das políticas do governo do presidente Lula. Então é importante fazer esse debate, mas eu devo aqui registrar que eu não vi essa contundência na defesa nesses momentos críticos ou nos momentos de disputa perante a opinião pública. E quero dizer que não acho que o governo do presidente Lula seja só continuidade do governo do presidente Fernando Henrique. Tenho certeza que o presidente Lula conservou aquilo que era bom e que precisava ser conservado. Mas não é continuidade do presidente Lula o Fundo de Estabilização Fiscal, que retirou dinheiro dos prefeitos. Nem tampouco é a criação das contribuições que não foram repartidas no fundo dos municípios e no fundo dos estados. O governo do presidente Lula utilizou o que nós tínhamos de estabilidade conquistada para fazer uma das maiores inclusões sociais da história desse país. Aumentou o crédito, melhorou o salário mínimo, fez a renda do povo brasileiro crescer. E foi muito diferente a condução do presidente Lula no enfrentamento a uma das maiores crises internacionais que nós tivemos, com o enfrentamento que fazia o governo do PSDB. Naquele momento, o governo do PSDB aumentava juros, restringia créditos e diminuía investimentos públicos. Com o governo Lula, foi uma política contracíclica. Eu devo dizer que para a iniciativa privada, no governo de Vossa Excelência, do presidente FHC, o governo era um problema. No governo do presidente Lula, nós tivemos avanços. Então, acho importante reconhecer, reconheço aqui os avanços que tiveram o governo do presidente Fernando Henrique, mas não posso deixar de fazer essa parte dizendo que a gestão macroeconômica do governo do presidente Lula e do governo da presidente Dilma tem muita responsabilidade com essa nação e realmente está afirmando o Brasil como um grande país de referência internacional na continuidade de uma política de estabilização, mas muito mais ousada, de distribuição de renda com inclusão social. Muito obrigada.
Eu agradeço a Vossa Excelência a elegância dua parte, que só reafirma a necessidade de termos nessa casa cada vez mais espaço para o debate. E fica cada vez mais claro que, mesmo de forma muito respeitosa, as nossas diferenças são latentes. Mas temos, talvez, a senhora e eu, algo em comum. Ambos, e isso não é comum, e me permita dizer, sobretudo no partido de Vossa Excelência, reconhecer a construção daqueles que vieram antes de nós. Eu acho que, de tudo que busquei aqui trazer ao debate e à atenção dos senhores, fica algo essencial. Esse Brasil, ao longo dos últimos anos, vem sendo construído por muitas mãos, por muitos partidos e por muitos líderes, inclusive pelo partido de Vossa Excelência. Dou a palavra à ilustre líder do PT nessa casa, senador Humberto Costa.
Senador Aécio Neves, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pelo excelente discurso. Gostaria de cumprimentá-lo e reconhecer aqui em Vossa Excelência, sem nenhum medo de errar, o melhor quadro da oposição nesse país. Respeito à competência de Vossa Excelência. E o discurso de Vossa Excelência hoje traz uma coisa que para nós é muito importante, traz o debate político para essa casa. Ao invés do monólogo que muitas vezes nós assistimos aqui, nos importantes discursos de nossos pares e nossas companheiras senadoras, hoje nós temos a oportunidade de um debate político e não é por acaso que esse debate vem pelas mãos de Vossa Excelência. Agora, essas qualidades todas que Vossa Excelência tem não lhe dá, me perdoe dizer, o direito de ser injusto. Vossa Excelência, numa figura de retórica que eu reputo como bonita, disse que sempre que o PT foi chamado a escolher entre o Brasil e o PT ficou com o PT. Acho que essa frase seria melhor construída se nós fizéssemos o debate não entre Brasil e PT, mas que Brasil é o Brasil do PT e que Brasil é o Brasil do PSDB. O Brasil construído não pelo PT, pelo seu povo, pela luta da sua população, pelo apoio de milhões de brasileiros há 8 anos de governo que mudaram a face do Brasil e que fazem hoje o nosso país reconhecido internacionalmente. Essa foi a escolha que o povo brasileiro fez, entre o Brasil do passado e o Brasil do presente. Não o Brasil dos milhões de desempregados, das hordas que andavam pelas ruas sem ocupação. Não o Brasil que chegou, no momento da crise de 98, a ter uma relação dívida pública, PIB, da ordem de 50,4%. Não do Brasil que tinha milhões e milhões de pessoas sem qualquer perspectiva de um futuro, mas sim o Brasil que incluiu mais de 23 milhões de pessoas que viviam na miséria. Mas sim o Brasil que introduziu entre as classes médias mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras. Mas sim o Brasil que conseguiu reduzir a sua relação dívida pública PIB a hoje 37%. E mesmo no momento mais crítico da maior crise acontecida no mundo, desde 1929, alcançou uma relação que foi a 4,5%. O Brasil dos 15 milhões de empregos gerados com carteira assinada por uma política de governo que não investiu na redução do tamanho do Estado, mas que investiu no papel indutor do Estado para fazer com que o Brasil crescesse e atingisse, por exemplo, indicadores econômicos como um crescimento acontecido no ano passado em 7,5% do PIB. Portanto, creio que Vossa Excelência dá hoje uma grande contribuição ao debate, mas precisa, ao mesmo tempo, fazer justiça. Vossa Excelência se referiu aqui à precária estrutura, à precária posição do Brasil no ranking da infraestrutura dos países em termos mundiais. É verdade, mas quem implantou nesse país, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, uma proposta de programa de investimento em infraestrutura como o governo Lula o fez? O que é o PAC, se não uma resposta que nenhum outro governo, sem qualquer demérito, e nós entendemos as dificuldades que cada um viveu, fizeram ao longo desse período? Hoje muita gente fala, e nós reconhecemos, da precariedade da infraestrutura de alguns serviços que nós temos. Estão aí os aeroportos, todos nós preocupados com a realidade do sofrimento que a população passa hoje, do Brasil das Olimpíadas, do Brasil da Copa do Mundo. Mas é importante dizer que boa parte do esgotamento dessa infraestrutura se deve ao fato de que esse país deu aos pobres o direito de viajar de avião, o direito de comprar um carro, o direito de pensar no futuro, o direito de ver seus filhos cursando uma universidade e tendo uma profissão para ajudar a construir esse país. Portanto, senador Aécio Neves, quero aqui mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência, desejar que Vossa Excelência continue a trazer esse debate para essa casa, mas, sem dúvida, Vossa Excelência precisa, ao mesmo tempo que nos cobra essa humildade, ter também a humildade de reconhecer que esse governo que aí está, que pode ser o primeiro da presidenta Dilma ou o nono do período em que o PT governa, mas, sem dúvida, é um dos governos que mais fez pelo nosso povo em toda a nossa história. Muito obrigado.
Agradeço ao ilustre líder Humberto Costa, da mesma forma, pela elegância com que se manifesta. Obviamente, eu peço, inclusive, a compreensão dos ilustres senadores. Não vou exceder um debate com cada um dos aparteantes. Faço apenas um registro de que as afirmações que fiz, ilustre senador, vem acompanhada de afirmações, de constatações muito claras. Quando eu falo das opções do Partido dos Trabalhadores, essencial à construção do Brasil de hoje, e eu sempre registro isso, me referi à sua ausência no momento fatal e final do processo de redemocratização com a eleição de Tancredo, no apoio ao Plano Real, na sustentação ao governo Itamar Franco, também a sustentação ao governo Sarney, no momento da lei de responsabilidade fiscal. E a história, ilustre líder, é implacável. Os dados estão aí. Mas eu reconheço, não apenas dessa tribuna, tenho feito isso cotidianamente, que o Brasil vem avançando tijolo sobre tijolo ao longo de pelo menos 2 décadas, inclusive com a participação do partido de Vossa Excelência, que quem sabe tivesse encontrado conosco nesses temas aos quais me referi, nós tivéssemos tido a oportunidade de precipitar, de adiantar a agenda que hoje vive o Brasil em pelo menos alguns anos. Dou a palavra ao senador Itamar Franco, que honra mais do que qualquer outro Minas Gerais nessa casa.